entidades oficiais, diretores, conferencistas, académicos, senhoras e senhores, a todos saúdo e queria expressar a minha grande satisfação por poder partilhar alguma informação e propósitos sobre a língua e cultura no Extremo Oriente e referir muito especialmente a situação de Macau neste contexto. Gostaria nesta saudação de envolver uns amigos da Casa de Macau de São Paulo, que não quiseram deixar de estar presentes hoje connosco. São vários que estão aqui, que disseram ontem, quando tivemos uma conversa sobre a situação presente de Macau, que queriam estar aqui, e aqui estão. Portanto, para eles um grande e muito especial abraço. Também fico muito satisfeito de ver tantos jovens professores, provavelmente também estudantes e académicos, que estão aqui connosco a partilhar também os seus conhecimentos e para nos darem alguma coisa. Estou convencido que a seguir, no painel, no debate, poderão colocar questões certamente de muito interesse. Eu, antes de entrar neste auditório, quis percorrer muito demoradamente, muito atentamente, aquelas galerias que estão aqui no museu, e com isto pude reforçar a emoção que eu sabia que ia sentir, por usar da palavra, aqui nesta casa, que é uma casa especial, é uma casa da memória da língua, que além de saber contar de forma muito vistosa a história desta vossa língua, a história desta nossa língua, a história desta língua que é de todos nós, desde os primórdios até os dias de hoje, consegue, de forma lúcida, quem viu o museu sabe que o que estou a dizer é verdade, de forma lúcida e espetacular, dar cabal conhecimento da dimensão presente do nosso idioma comum, bem como da grandeza da sua projeção no futuro. Em várias intervenções anteriores foi referida a importância da língua portuguesa, que será cada vez maior no futuro. E esta casa consegue passar esta mensagem muito bem. E gostava por isso de felicitar o diretor e todos os seus colaboradores deste museu por esta obra tão meritória, a que nós em Macau também queremos estar ligados, por razões que são óbvias. Quando há alguns anos me foi proporcionado o privilégio de falar aos académicos da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, naquela que foi provavelmente a primeira presença efetiva de Macau naquela augusta casa, fui portador de um painel com um arranjo gráfico muito elaborado que continha um poema em patuá, o velho crioulo português de Macau, língua falada pelos nossos antepassados daquela terra, e que a minha avó ainda utilizava nas suas conversas comigo, portanto, com os seus netos. Esta língua foi como que uma língua franca naquele Oriente Extremo. Foi a língua de comércio e foi a língua que os povos daquela região utilizavam para se entenderem uns com os outros. E foi naquela fase muito florescente do comércio no Oriente, quando os portugueses lá chegaram, era assim que se entendiam. O autor desse poema, a quem a minha comunidade luso-oriental muito justificadamente se orgulha, de quem muito nos orgulhamos todos, chamava-se José dos Santos Ferreira, um nome muito português, há pouco foi aqui um outro nome muito português. E José dos Santos Ferreira, macaense, usava um outro nome. Alguém referiu aqui que os escritores também são artistas, portanto, o nome que ele usava era Adé, o nome mais simples do que José dos Santos Ferreira, porque todos o conhecessem por esse nome. E o poema tinha por título simplesmente uma palavra, essa palavra era Brasil. Era uma homenagem muito sentida que ele prestava a este grande país que com todos nós partilha raízes e valores. Um dos versos rezava mais ou menos assim, e permita-me comece com este nosso patuá. Nós outro, assim pequenino, longe na mar, em tanto mar, querer portar um forte braço para vós, gigante, que papia nossa língua, nosso irmão grande, Brasil. Portanto, em português atual seria, tão pequeninos e distantes na longura dos oceanos, queremos levar um forte abraço para vós, gigante, que fala a mesma língua, nosso irmão maior, Brasil. É, pois, este abraço fraterno que volto a trazer das múltiplas instituições que no Vasco Oriente, especialmente em Macau, ou através de Macau, usam, ensinam e promovem a língua que nos une e querem continuar a valorizar um legado de 5 séculos de presença, de partilha e de convívio. É este, afinal, o tema da minha comunicação, que, por imperativo do programa, tentarei condensar o mais possível, ficando depois algum tempo para podermos trocar impressões sobre questões que irão colocar. Quando, em 1999, Macau chegou ao fim de uma presença administrativa de Portugal, muita gente não acreditava que a língua, que a cultura, que as instituições ligadas a Portugal ou à lusofonia pudessem ser valorizadas da maneira como aconteceu. Continua a haver uma presença pujante das instituições lusófonas em Macau. E a língua, ao lado da chinesa, é também língua oficial por decisão da China e das autoridades locais chinesas de Macau. Porque na declaração conjunta foi acordo assinado entre a China e Portugal, apenas foi referido que a língua portuguesa seria também utilizada no órgão legislativo, no governo e nos tribunais. Depois, na legislação aprovada pelas autoridades chinesas, conseguiu-se ir muito mais longe, quando ficou claramente estabelecido que, além da língua chinesa, a língua portuguesa é também língua oficial. Durante aquele período de transição, os desafios eram enormes, tudo era urgentíssimo, desde as infraestruturas necessárias, entre as quais o nosso aeroporto internacional, que espetacularmente foi construído em 4 anos, desde o momento da decisão até ser inaugurado, tinham passado 4 anos, que é metade do tempo que demoram em Lisboa para ampliar uma estação do metro, do metro de Lisboa. Já tem 4 anos que construímos o nosso aeroporto. E tudo mais era urgente. Criámos uma rede escolar nova, centros de saúde, pontes, etc. Tudo o que era necessário foi feito numa luta contra o tempo para que a região especial de Macau pudesse funcionar da melhor maneira em correspondência com o acordo assinado entre os dois Estados e em conformidade com as expectativas da população de Macau. Também foi necessário formar quadros, apostar no ensino superior. E esses quadros, isto que estou a dizer, vai ser depois incluído no documento, que se depois o museu quiser publicar, poderá fazê-lo. Vou apenas fazer uma síntese daquilo que eu tinha escrito aqui. O desafio mais difícil, os dois foram muito difíceis. Um foi a consolidação do sistema jurídico e judiciário. Portanto, as leis de Macau, que estavam em vigor no tempo da administração portuguesa, continuaram a vigorar depois desse dia 20 de dezembro de 1999. Isto é até hoje, já passaram 15 anos. E a outra área em que a dificuldade era enorme era a preparação dos quadros novos, quadros administrativos, quadros políticos e quadros em todas as áreas de atividade para substituírem gradualmente os quadros recrutados de entidades nacionais portuguesas e que prestavam serviço em Macau. Esses desafios foram todos vencidos. E naquele dia, muito frio, de 19 de dezembro para 20 de dezembro, foi uma noite muito fria, em que uma bandeira foi içada e outra arreada ao mesmo tempo, exatamente à meia-noite, Portugal sabia que tinha cumprido a sua missão. Foi o mais longe possível, deixando várias garantias fundamentais para que a população de Macau pudesse manter o seu estilo de vida, manter a sua maneira de viver, podendo usufruir totalmente das liberdades, direitos e garantias que Portugal ali deixou. E muitas vezes, quando me pergunto, afinal, qual foi o maior legado de Portugal, para além das pedras da história, que são visíveis, para além das instituições, que são as pedras vivas, que hoje fazem funcionar ainda a cultura portuguesa e a língua, foi certamente o conjunto de direitos, liberdades e garantias, anteriormente consignados na Constituição da República Portuguesa, que se aplicava plenamente em Macau, e que hoje estão totalmente incorporados numa lei básica, que é a nossa mini-constituição, que regula o funcionamento político de Macau e que também tive o privilégio de ser membro no momento da sua elaboração. Ficou claramente enumerado todo o conjunto de direitos, liberdades e garantias que Portugal ofereceu aos habitantes de Macau até 1999. E dizemos de vez, este, portanto, foi provavelmente, na perspectiva de muita gente, o melhor legado de Portugal. Depois da transição, muito surpreendentemente, sobretudo para observadores externos, Macau fez uma grande aposta na criação de um fórum de cooperação entre a China e o mundo lusófono. Portanto, foi estabelecido em Macau, um secretariado permanente a funcionar em pleno em Macau, um fórum de cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa. E a partir daí, multiplicaram-se as atividades, especialmente na área comercial e económica, mas era impossível não puxar também a área cultural para muito perto dos interesses dos intervenientes neste processo. Portanto, para além das relações comerciais que se tornaram muito intensas, e com isto, Macau retoma a sua vocação histórica de entreposto cultural e económico que sempre teve entre o Oriente e o Ocidente, e cumpre um novo papel, uma nova missão que a China lhe atribuiu, podendo desta forma ser também útil à China no desenvolvimento do seu futuro. O enorme interesse que a China hoje tem no mundo de língua portuguesa, nomeadamente no Brasil e Angola, obviamente que a China tem o maior interesse em desenvolver o ensino da língua portuguesa em Macau. Por isso, nas nossas universidades, que foram utilizadas para ações de formação desses quadros que há pouco referi, também ficaram ao dispor dos países de língua portuguesa, que fazem em Macau imensas ações de formação em todas as áreas de atividade. Macau proporciona aos países de língua portuguesa, sobretudo aos da África e a Timor, condições para formar os seus quadros em ações de duração variável e, portanto, Macau, com a sua pequena dimensão, consegue responder a este enorme desafio, que é não só estabelecer relações estreitas entre a China e o mundo, nomeadamente o mundo lusófono, mas também responder às necessidades de muitos países de língua portuguesa neste domínio. Macau tem 14 instituições de ensino superior. É um território muito pequeno. Se eu disser a dimensão de Macau, olham para mim com algum espanto, sobretudo aqueles que não conhecem, e perguntam como é que tudo cabe num território tão pequeno. Macau tem apenas 30 km quadrados. Não são 30 mil, são 30 km quadrados. Quando eu andava na escola, Macau tinha 12 km quadrados e foi crescendo. Hoje tem pouco mais de 30 km quadrados. Continua a ser um território muito pequeno. Tem cerca de pouco mais de 500 milhão de habitantes, mas tem outra coisa espetacular. Tem 30 bilhões de turistas por ano. Portanto, muito mais do que tem o Brasil inteiro. E é um território tão pequenino. Macau teve ao longo de toda a sua história uma ambição que foi sempre muito maior do que a sua limitadíssima geografia. E daí o seu sucesso. Daí o poder ter tido importância naquela área geográfica. Daí o querer continuar a ter uma importância marcante naquela zona do mundo, que é hoje a zona de maior desenvolvimento em todo o mundo. Aquele delta do Rio das Pérolas, que desagua em Macau. Quem esteve sabe isso, e estou a olhar aqui para um orador, daqui a bocado vai explicar melhor o significado do valor económico da língua portuguesa, que sabe muito bem que a região de maior desenvolvimento do mundo neste momento é exatamente ali. Oxalá o Brasil, a Europa, sobretudo Portugal, saiba tirar mais proveito desta existência deste pequeno território, que é uma plataforma permanente de cooperação e é uma ponte que ligará para sempre o Oriente ao Ocidente. Esta foi a sua vocação, este também é o seu destino. Macau, em 2005, tornou-se património mundial. Era uma velha aspiração da sua comunidade. Durante muitos anos foi uma batalha que travámos. Eu próprio, como membro do governo de Macau, fui à Unesco apresentar uma candidatura de Macau. Tivemos longas reuniões, mas não conseguimos que a nossa proposta fosse aprovada. E curiosamente, logo a seguir à transição, é a China que vai a Paris dizer que, diante das suas várias propostas de inclusão de monumentos da China no património mundial, a China não queria que nenhuma fosse aprovada sem esta ser aprovada primeiro. Portanto, em 2005, para júbilo de todos quanto viviam em Macau, Macau foi declarado Património da Humanidade. Esse património é basicamente português, também chinês e também de muitas outras origens, porque Macau, como ponto de encontro, recebeu gente de todo o mundo que ali encontraram condições para poder viver e prosperar. É um território próspero, continua a sê-lo. Macau é um dos últimos territórios do mundo que não tem dívida. Nunca teve. Soube funcionar sempre com orçamentos equilibrados. Então, nunca precisou de fazer orçamentos em que a primeira ou maior das suas preocupações fosse arranjar dinheiro para pagar dívidas. Nunca teve dívidas. E todo o seu tempo de funcionamento foi assim. Desde os portugueses até aos chineses que hoje, há 15 anos, tomam conta dos destinos de Macau. O não ter dívida é, em termos económicos, extremamente importante porque toda a receita de Macau, e ela é abundante, é utilizada integralmente para melhorar a saúde, melhorar a educação, ter uma saúde gratuita, uma educação gratuita e todos os benefícios sociais que são oferecidos à população de Macau. E ainda por cima, com uma estrutura fiscal de impostos muitíssimo baixos. Portanto, também acreditávamos, para estimular o desenvolvimento da economia, que íamos cobrar impostos muito baixos. Portanto, funcionava exatamente ao contrário do que funcionava, por exemplo, em Portugal. Queria deixar aqui também uma nota sobre uma outra área que é importante para todos nós, que é a área das edições, das publicações. 15 anos envolvidos, Macau, que ao longo da sua história teve imensos jornais portugueses, com títulos em português, continua hoje a ter 3 diários em língua portuguesa, continua a ter uma rádio em português, continua a ter um canal de televisão em língua portuguesa. E as edições são imensas, continuamos a publicar imenso em português. A entidade que mais publica é um instituto a que eu tenho a honra de presidir, chamado Instituto Internacional de Macau. Eu trago aqui alguns livros que eu gostaria de oferecer ao museu, são alguns dos muitos que passaremos a enviar para cá, estabelecendo agora um intercâmbio e, portanto, gostaríamos que fosse muito intenso no futuro. A própria lei de imprensa, no fundo, é uma lei que Portugal ali deixou, como tantas outras leis. Mas além das instituições que há pouco referi, e das pedras, da história, gostava de referir as pedras vivas, as pessoas. Ficou ainda muita gente em Macau, portugueses, gente de muitas nacionalidades, até brasileiros, cada vez vejo mais brasileiros em Macau. E ainda bem que assim é. Portanto, Macau foi sempre um encontro de culturas e só a presença das pessoas pode garantir a continuidade destas condições que continua a ser um ponto de encontro de culturas. Também vale a pena referir que a primeira vez que as associações olímpicas dos países de língua portuguesa fizeram os seus jogos, esses jogos foram feitos em Macau, portanto, já em plena vigência de Macau como região da China. Portanto, primeiro jogo da lusofonia. Como Macau continua a ter encontros constantes das universidades de língua portuguesa, a Associação das Universidades de Língua Portuguesa continua a ter encontros regulares em Macau. Muito curiosamente, o presidente da Associação das Universidades de Língua Portuguesa é o reitor da Universidade de Macau. Portanto, podem ver já como isto continua a ser tão importante para nós. E imensas associações do mundo lusófono fazem os seus encontros em Macau. Artistas portugueses, artistas brasileiros, artistas africanos de língua portuguesa continuam a ser apresentados em Macau, como também há exposições de artistas plásticos. E fazemos todos os anos uma semana cultural da China nos países lusófonos para promover uma aproximação maior. A 7ª edição vai ter início na próxima semana. Integrada nesta semana, vamos ter um grande festival de teatro lusófono. Vale a pena referir que temos uma grande escola portuguesa, a escola que Portugal ali deixou e cuja qualidade é garantida pelo Ministério da Educação de Portugal. Existe uma instituição chamada Instituto Português do Oriente, que faz a coordenação do ensino da língua portuguesa nas universidades do Extremo Oriente. Temos, só na China, mais de 20 universidades onde o português é ensinado. Eram 3 até há muito pouco tempo. Temos português na Coreia do Sul, no Japão, na Tailândia, na Malásia, em Hong Kong e em outros países daquela região. Toda esta coordenação é feita a partir de Macau, no Instituto Português do Oriente, que é uma instituição local, mas fortemente apoiada por Portugal e financeiramente subsidiada pelo Governo de Macau através de uma fundação muito importante chamada Fundação Macau. Eu tinha muito mais para dizer, naturalmente, quando falo de Macau, minha terra, da minha família, vive há 10 gerações. Fico sempre com um enorme entusiasmo, querendo dizer mais, mas não é possível. Portanto, eu iria ficar por aqui, mas preciso concluir. Gostaria de concluir com uma afirmação que acho que é importante fazer neste momento e também com um apelo que gostaria de deixar aqui. É nosso propósito continuar a contribuir para a valorização do património secular de uma das mais belas e futurantes línguas do mundo. A última flor do Lácio, do Olavo Bilac, e língua de Camões, Drummond, Pessoa e Machado de Assis. Há pouco escrevi estas palavras antes de sair do hotel. Continuaremos a seguir os novos bandeirantes, da grande parte lusófona, Vieira e Agostinho da Silva, ínclitos portugueses do Brasil, génios da língua e da visão profética e da vontade realizadora. Porque não ouvemos todos, juntos, nós e todos os outros estão aqui, pessoas e instituições, arquitetas, da mátria, de arquitetos da máfia nova, inspirada nos afetos de sempre e nos desafios do futuro. Como nos grandes, nas grandes tapeçarias de 600, onde o mar florido era pura extensão geminada da terra florida, porque não haveremos de idealizar agora uma nova tapeçaria, património comum gerado na comunhão da língua e do mar, majestosas mães que apelam à verdade e à unidade das nossas boas vontades. Basta, afinal, cada um de nós lance mais uma semente à terra. Basta que cada um de nós faça seguir um barquito para as águas de todos os mares, com um ideal sempre a bordo. Cada semente há de germinar, e o barco demandará certamente o seu destino se for largado com o oriente, se nas noites escuras e longas souber seguir o caminho das estrelas do luzeiro polar. Nós em Macau continuamos a lançar as nossas sementes naquele espaço extremo oriental imenso onde queremos que a língua portuguesa possa perdurar. Inserimos-nos naquele espaço, mas queremos estar abertos a outro espaço da língua e da cultura que nos une a todos. Porque, como disse há pouco, nós tivemos sempre uma missão que foi sempre muito maior do que a nossa limitadíssima geografia. Queremos estar com todos os outros que fazem parte deste propósito. Fazem deste propósito uma permanente missão. Nós acreditamos, eu tenho alguma dificuldade em ler, porque tenho aqui pouca luz, como escrevi aqui, foi escrito à mão, fiquei com uma dificuldade para acompanhar. Portanto, nós temos uma missão, queremos cumpri-la, assumimos essa missão. Se cada um fizer a sua parte, todos saberemos que ninguém irá recusar esta missão. Só teremos sucesso se trabalharmos todos juntos no mesmo sentido. Cada um tem que fazer a sua cota parte. Porque, como disse Pessoa e muito bem, faremos tudo o que for possível, porque tudo mais será só com Deus. Muito obrigado. Referir uma entidade muito importante que é a comunidade macaense, a comunidade luso-descendente de Macau. Ela é fundamental neste contexto, para valorizar a língua, a presença, a memória e o legado. Portanto, temos aqui também os representantes da comunidade macaense aqui, que vale a pena sempre saudar, porque apesar de estarem longe, numa diáspora que se espalhou pelo mundo, toda esta gente espalhada pelo mundo através das suas casas de Macau, continua intensamente ligada a Macau. São valores de Macau em quem Macau quer apostar. Mas trago aqui livros, um deles chama-se Brasileiros nos Extremos Orientais do Império. É um estudo sobre os grandes brasileiros que no Oriente foram bispos, foram governadores, foram diretores das mais variadas atividades. A seguir, o professor Paulo Esperança irá falar sobre o valor económico da língua. Mas também em Macau fizemos um estudo sobre este tema, com o apoio do embaixador Eugênio da Poreta, livro coordenado pelo próprio professor Paulo Esperança, chamado O Valor da Língua Portuguesa, uma perspectiva económica e comparativa. Também fizemos o nosso estudo. E tenho aqui um outro trabalho interessantíssimo que faz uma comparação entre duas cidades, o Recife e Macau. Trabalho de um arquiteto português que traçou um paralelismo, diria, muito perfeito sobre duas cidades que podiam ser a mesma cidade, na parte velha, na parte histórica. Elas são tão iguais, afinal. Portanto, há aqui um estudo sobre esta cidade. E trago um outro livro sobre as festividades de Macau, as grandes festas e festividades. Macau é uma cidade permanentemente em festa. Toda semana temos uma festa qualquer. E temos aqui um levantamento feito de todas as grandes festas. E quem passar os olhos sobre cada página deste livro, fica a saber que muito do que nós fazemos lá em termos de festa, de convívio, de estar uns com os outros, tem a ver com este precioso legado que Portugal ali deixou. Portanto, devo deixar aqui os quatro pequenos livros apenas. São quatro dos 200 livros que nós já publicámos nestes últimos anos. Obrigado a todos mais uma vez pela vossa atenção.
Então, agradeço ao Dr. Jorge Rangel pela sua excelente exposição. Eu fiquei aqui com uma grande vontade de exportar para Macau alguns dos nossos políticos para que aprendam a governança sem fazer dívidas, né? Nós precisamos de saber se eles vão aceitar essas pessoas lá. Nós vamos ouvir agora.